navegação expositiva, então nós estamos pegando sequencialmente, tá? Nós pegamos na semana passada sobre João, capítulo 1, versos 9, 10 e 11, e o título foi Jesus, a luz que é rejeitada. Mas ela não foi rejeitada, pastor? Não, ela é. E ela é por mim e por você, quando nós não testificamos, quando nós não damos provas da nossa fé, quando nós não oramos, não lemos, não agimos como cristão. Então a luz hoje ainda, ele é rejeitado por mim e por você, sem falar do povo aí fora. Jesus é a luz que brilha no meio das trevas e que se manifestou na história da existência humana. Glória a Deus, né, irmão? Que a luz, Jesus a luz, ele se manifestou. Não é algo psicodélico, não é uma coisa da mente de alguém, mas ele realmente esteve na terra. O versículo que nós guardamos para a nossa meditação é Salmo 119, 105, que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Além de nos salvar, ele também é a luz para os nossos caminhos. Essa luz veio para nos dar conhecimento e também para revelar o Senhor, o nosso Salvador. A luz, ela brilha sobre todos e nos força um posicionamento. Que caminho você vai tomar? Luz ou trevas? Ah, pastor, eu quero luz. Não é só você falar que quer ser luz, você tem que agir com luz. E o Senhor, ele deve estar abrindo uma série de oportunidades para você essa semana, para você ser luz, não seja trevas. A palavra de hoje tem como título O Novo Nascimento em Cristo. O Novo Nascimento em Cristo. Convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. Apenas o Guilherme está isento de abrir a palavra de Deus. João capítulo 1, nós vamos ler o verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar-se da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, nós temos o privilégio de lermos a tua palavra. Enquanto cristãos pelo mundo, Senhor, não tem esse privilégio, nós podemos sim ler a tua palavra. Ler em voz alta, Pai. Ler, Pai querido, refletindo, discutindo, expondo, conversando. Nós temos esse privilégio. E nessa noite, Pai, nós estamos aqui para louvar, adorar e bendizer o teu nome. Precisamos da tua orientação. Como nós lemos no versículo de Salmos, a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. Sem essa lâmpada, Pai querido, nós tropeçamos, caímos, andamos como ovelhas desgarradas, Pai querido, sem pastor. E nós precisamos da tua palavra. Pai querido, eu não tenho essa capacitação, não, Pai querido, não puxo para mim a soberba de poder ter a capacidade humana de expor a tua palavra. Por isso eu clamo ao teu Espírito Santo. Clamo também, Senhor, que os meus irmãos e irmãs, Pai, possam receber um recado santo aos seus corações. Recado para dirigir essa semana, recado para dirigir esse mês de junho, recado para dirigir toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Primeiro versículo nós vamos estar meditando, o primeiro é João capítulo 1, verso 12. Hoje nós vamos meditar em dois versículos, o verso 12 e o verso 13. Verso 12 diz o seguinte: mas aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Embora os seus, os judeus, não o tenham acolhido, há quem o receba. O problema é o que se tem recebido. E aí, se você for numa feira, aqui em Brasília não tem muito isso, em São Paulo tem, feira livre, se fecha uma rua, e aí as pessoas vão vender legume, verdura, peixe, e eu sei que chega lá por volta do meio-dia, as pessoas não querem trazer os produtos para casa, aí fica a hora da xepa, e começa a gritar, cada um grita mais alto, oferecendo o seu produto, para poder se livrar. Infelizmente, Jesus, ele tem muitas vezes sido tratado como um produto de feira, em que parece que o tempo está acabando e as pessoas começam, Jesus aqui, Jesus lá, mas com uma motivação errada. As pessoas, nós meditávamos hoje pela manhã, as pessoas elas têm buscado um Jesus que não é o Jesus bíblico, não é o Jesus que está na Bíblia, não é o Jesus que fala do sofrimento. O Jesus que está sendo pregado é um Jesus bonitão, um Jesus... Você sabia que Jesus não era bonitão? Não era bonitão nessa tipologia. Ele era uma pessoa comum. Ele tinha um cabelo como o pessoal do Oriente Médio. Ele tinha uma pele escura, talvez castigada pelo sol. Mas as pessoas elas têm vendido um Jesus superstar aí, que não é o verdadeiro Jesus. O Jesus nosso é um Jesus de sofrimento. Nós temos falado sobre isso. Esse Jesus impõe a você sofrimento e não felicidade. Pastor, eu não quero sofrer. Não seja cristão. Você é feliz em Cristo. É diferente. Você não é feliz por as coisas do mundo. A pessoa pode ter carros, pode ter apartamentos, pode ter um bom salário, mas sem Cristo verdadeiro, ela está sempre procurando alguma coisa para estar repondo o coração. Hoje a gente vê a figura do evangélico, do cristão protestante não convertido, que até um pouco tempo atrás existia. Pessoas que participam de marcha para Jesus, mas que no outro dia não muda nada, a pessoa continua a mesma coisa. Então as pessoas elas têm sido muito de oba-oba, de muita festa, muito evento, entendeu? Mas a palavra mesmo, eles não querem pregar. Jesus, ele fala um pouquinho sobre isso em João 10,16. Que fala, ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco, se referindo aos judeus, mas a mim me convém conduzi-las, falando de nós, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Enquanto as pessoas estão com essa gritaria aí, canal de televisão, quem pode mais? E as pessoas fazem show, chamam um artista gospel, que as pessoas agora todos se converteram, e aí a pessoa fazer um show, chama numa igreja 50, 60 mil reais para fazer um show, cantar meia dúzia de músicas, e fica aquela gritaria, coloca faixa, isso e aquilo, e é uma coisa que eu tenho com Rosângela meditado muito, muito cuidado para a gente não entrar nesse oba-oba, nesse alarde. Temos conversado, falei hoje pela manhã também, conversando bastante com o Sebastião em relação a buscar estratégias de Deus para fazer com que a palavra de Deus seja divulgada. Não é o objetivo de encher a igreja, mas de proclamar o Evangelho. E sim, se a pessoa quiser vir congregar com a gente, ou a gente acredita que a gente pega o Evangelho, ela não acredita. Se a gente acredita, a gente tem que sim chamar as pessoas. E nós temos buscado isso. Então, nesse dia, quando Jesus Cristo chamar as ovelhas que são dele vão ouvir a voz e vão seguir. Aqueles que não, eles vão falar, é mais um modismo, é mais uma pessoa que está inventando uma coisa, uma moda, e eles vão seguir outros caminhos. Vão achar que são cristãos e não são cristãos. Isso é muito perigoso, gente. Você achar que você é cristão e você não é cristão. Porque naquele dia, carteirinha de igreja, título de pastor, bispo, apóstolo, e agora vai pastor, apóstola, presbítera, essa é nova, presbítera. E aí todos esses títulos não vão resolver nada para você naquele dia. Você vai se apresentar desnudo perante o Senhor. O que você vai apresentar? Quando Ele chamar a sua voz, quando Ele falar, a voz dEle vai ser audível para aqueles que o conhecem. E o tempo de buscar é hoje. Estava lendo um livro Eu tenho lido um livro que chama Estudos do Sermão do Monte, Martin Lloyd-Jones. É um livro que deve ter umas 1000 páginas. E eu não sei como o cara escreveu tanto a respeito de um tema. Mas cada vez que eu leio, eu me constranjo. Ele falando que naquele dia vai ser um dia diferente. E que você vai estar perante o Senhor, sem nenhuma credencial, sem nada. E você vai tomar consciência de todo o tempo que você perdeu na sua vida. Fazendo coisas que, ó, não representam nada. Há vários exemplos de pessoas fora do povo de Deus que reconheceram essa luz. Separei dois. João 4:39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Testemunho da mulher samaritana. Nós vamos estar estudando isso também. Uma mulher que estava sentada à beira do poço, que já tinha tido vários maridos. O Senhor Jesus manda os seus discípulos comprar comida. Você imagina, 12 homens iam comprar comida. Que doido. Mas ele ficou sozinho com aquela mulher e foi caminhando. Ela se converteu e testificou da luz. Sem ser judia, ela testificou da luz pelo contato com o Senhor. Uma outra pessoa. João capítulo 12. Verso 20 e 21 diz: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida na Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Jesus era festeiro, participava de festas. Judeus são festeiros. Eles entendem que a eleição deles como povo de Deus é motivo de festa. E você fica com essa cara de broa, sendo eleito do Senhor. Qualquer coisa que acontece, você murmura. Eles festejaram. Você tem que glorificar o Senhor. Eu sei que as lutas, as dificuldades, elas acontecem comigo também, acontecem com você. Não tem como eu pesar a sua dificuldade com o meu pensamento e vice-versa. Mas nós temos que entender que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E não é uma palavra de ordem, é uma palavra bíblica. Porque Ele nos escolheu, Ele nos adotou. Por Ele nós fomos feitos filhos de Deus. Isso é motivo para glorificação. Você tem a oportunidade de passar a eternidade ao lado do Criador. Você tem essa oportunidade.
Aleluia.
Não fique com cara de broa. Não sei como é uma cara de broa. Não tem cara? Assim não, essa cara é bonita. E aí esses gregos numa festa... Os gregos, numa festa, eles começaram a buscar Cristo. Eles ouviam falar desse homem, eles ouviam a voz. Eles não eram judeus, mas eles já ouviam a voz do bom pastor. A voz do bom pastor os atraiu e eles falaram: queremos ver esse Jesus. A rejeição não é total da palavra e nunca foi. Pois já nos tempos do Antigo Testamento sempre houve um remanescente fiel. Para aqueles que receberam a palavra, para aqueles que manifestaram tal fé, a palavra deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essas pessoas desfrutam do privilégio. Você tem um privilégio de ser filho de Deus ou filha de Deus. Deus não está mais contente ou mais rico porque você é cristão, não. Você que tem esse privilégio, não é Ele que tem o privilégio. As pessoas invertem um pouco a situação. Um privilégio que foi momentaneamente perdido pelo povo judeu. Porque quando Cristo se apresenta como Messias, eles queriam que esse Messias viesse como um guerreiro, como um homem que viesse quebrar o reino o reino romano, quebrar o jugo, quebrar as amarras, e não veio para fazer isso. Então eles o rejeitaram. E naquele momento eles não eram filhos de Deus. 1 Reis 19:18 diz, falando um pouco sobre esses remanescentes: também conservei em Israel 7000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. O profeta se levanta, o profeta Elias se levanta e fala assim: estou sozinho, não tem mais ninguém. E aí o Senhor fala assim: não é bem assim, tem 7000 que não se dobraram. Sempre tem pessoas que não se dobram a situações. Sempre tem pessoas que têm essa palavra gravada no coração, que quando vem uma coisa para ser apresentada, a pessoa fala assim: não, Não quero, eu quero seguir a palavra. As pessoas, elas me ligam, me questionam a respeito de situações diversas, e eu nunca dou a receita do bolo. Não é a minha função falar segue aqui ou segue ali. A minha função é falar o que a palavra diz. Não importa a minha opinião do seu problema. A palavra diz isso. Se a pessoa pergunta a minha opinião, eu venho e falo. Uma pessoa estava me perguntando essa semana aí a respeito de um tema qualquer, como greve. Como se posicionar? A preocupação da pessoa é: como me posiciono biblicamente? Você, todos os dias da semana, são apresentadas opções para você tomar. Como você vai se posicionar? Como cristão ou como uma pessoa normal do mundo? Esse é o teu desafio. O teu desafio é esse: você se posicionar como uma pessoa que segue os mandamentos do Senhor. Lá em Israel, a grande maioria estava servindo Baal. E nós já explicamos que Baal não é um Deus, é um título, que quer dizer Senhor. E eles tinham outro Senhor, e eles adoravam outro Deus. E aí Elias fala assim: eu estou sozinho. Fala assim: não, dentro desse povo todo aqui tem 7 mil, talvez 7 mil e 1, que não se dobraram ao Baal. Eles preferem, mesmo sofrendo, continuar servindo ao Senhor. Ezequiel capítulo 6, verso 8 diz: não deixarei o resto, mas deixarei o resto, porquanto alguns de vós escapareis da espada entre as nações quando fordes espalhados pelas terras. O povo de Israel estava prestes a entrar no cativeiro babilônico, e o profeta está vendo toda aquela destruição profetizada, e o Senhor fala: você pode ficar tranquilo, Ezequiel, pode ficar tranquilo, porque quem vai separar uma parte para mim sou eu. Sabe quando eu vou no teu aniversário e você separa um bolinho para mim? É a mesma coisa. É separado uma porção. O Senhor fala assim: olha, esse povo aqui ninguém toca. Esse povo vai continuar fiel, vou continuar em cima deles, vou continuar forçando esse povo vai continuar fiel a mim. Os remanescentes, aqueles que são fiéis e não se conformam. Já dei esse exemplo algumas vezes, vou dar de novo. Bolo. O bolo, se você faz um bolo com uma forma redonda, Diana, ele sai que formato? Redondo. Se for quadrado, quadrado. E aí eu falo sempre do bolinho que minha mamãe fazia com a forminha do coelhinho de Páscoa. E ela tinha orelhinha e tudo mais. Saía com que forma? Do coelho. Nós não podemos entrar nessa forma do mundo. Os cristãos verdadeiros, eles não se dobram. Eles preferem morrer a negar a Cristo. Será que você está disposto a isso? Abre mão das coisas que você quer fazer pelo que o Senhor quer que você faça? Porque se Ele é Senhor, quem manda é Ele, não é você. E você tem que tomar, depois você não: eu vou fazer conforme eu quero, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se Deus quiser, coloque sempre essa variante: se Deus quiser. Você não está proibido de sonhar, você pode sonhar, mas apresente sempre ao Senhor os seus sonhos. Com Cristo começa uma nova época para a humanidade, que se divide em duas partes: aqueles que continuam na atitude do passado em relação ao Antigo Testamento e judeus, e não aceitavam Cristo, e agora os cristãos, os protestantes não praticantes, pessoas que vivem sendo religiosas, até frequentam cultos, até tem uma frequência, pode ter um cargo na igreja, mas que não tem relação de intimidade nenhuma com o Senhor, vai ficar, não vai com o Senhor. Mas eu era pregador, eu era pastor, eu frequentava. Não vale coisa nenhuma sem um relacionamento com Deus. Esse é um povo. E há aqueles que sofrem, que erram, que pecam, mas que quando ouvem a voz do Senhor, falam: opa, o Senhor está falando, o Senhor está falando. Esses são aqueles que reconhecem Jesus Cristo como a palavra, reconhecem e aceitam e praticam, reconhecem, aceitam e praticam a palavra de Deus. Isso é muito importante, querido, querido. Esses são livres do domínio das trevas, os outros continuam sob o domínio das trevas. Com Cristo começa uma nova época. Mesmo que Israel não tenha acolhido o povo, acolhido Jesus, houve exceções. Porque não é tarja, não é placa de igreja, não é título, não é nada. Aqueles que ouvem a voz do Senhor são aqueles que são escolhidos pelo Senhor. E dentro do povo judeu tinha pessoas que aceitaram Cristo. Entre eles eu separei dois. Primeiro, João 49, que fala de Natanael. Natanael estava lá, ouve falar de Jesus, não acredita no momento inicial, mas logo depois que o Senhor começa a falar com ele, ele fala: você é verdadeiramente o rei, você é verdadeiramente o mestre. Ele conseguiu ouvir a voz com outra pessoa. Uma outra pessoa, Nicodemos. Lembra do Nicodemos? Ele se apresenta no momento inicial, na calada da noite, escondidinho. Jesus, eu preciso falar com você, Jesus. Mas tem que ser à noite. Mas vem de manhã, Nicodemos. Não, não, eu vou à noite. E ele vai escondidinho, vai sem ninguém, vai lá. E começa a questionar Jesus porque ele está incomodado com alguma coisa. No momento inicial, dúvida, mas no final esse homem mostra que ele se converteu verdadeiramente. Nesse texto nós vamos ler João, capítulo 18, 30 a 19, verso 38 a 40. Depois disso, José de Arimateia, um outro judeu, mestre, desculpa. E depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos. Nicodemos já não estava mais escondido, ele se expôs. Aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Não foi nenhum discípulo que foi lá resgatar o corpo de Cristo. Foram pessoas do meio judeu que não tinham nenhum tipo de, aparentemente, de intimidade com o Senhor, mas no coração eles tinham ouvido a voz do Senhor. A vida luz, Cristo, para a humanidade ilumina todo homem. Embora a presença histórica de Jesus ocorra em Israel, sua mensagem é destinada para toda a humanidade. Nós não temos que escolher para quem nós vamos pregar o Evangelho. Nós temos que falar para todo mundo. Nós temos que testemunhar. Nós temos que mostrar que nós somos cristãos no dia a dia. Não só aqui na igreja. Não só no momento da oração. Não só no momento do dízimo, da oferta. Não só no momento de você fazer evangelismo. Qualquer coisa que seja. É no dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, no mercado, no metrô, no trem, no ônibus, onde quer que seja, você tem que ser cristão e dar testemunho do Senhor. No Evangelho de João, o conceito filho não é uma coisa estática. O que é estático? Eu me converti e eu fico aqui. Tem um grupo de cristãos que ele pensa dessa seguinte maneira: como Deus, ele é aquele que faz tudo, eu não vou atrapalhar. Então, se a pessoa está caindo no buraco, eu deixo, porque Deus vai fazer alguma coisa. O pensamento é o curso. A figura de filho é um conceito dinâmico, de movimentação. Você aceita Jesus Cristo como Salvador e você inicia uma caminhada de santificação progressiva. Você cresce cada dia um pouquinho, cada dia você vai crescendo um pouquinho, e você erra, e você tropeça, e você acerta, e você se constrange, e você vai na palavra, você viu que estava tudo errado, você apaga e começa de novo, e você vai trabalhando, e você vai crescendo em santificação progressiva. João capítulo 8, 39 diz: então lhe responderam: nosso pai Abraão, os judeus falando. Disse-lhe Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Você é filho de Cristo? Você é filho de Deus? Haja como? Não só fale que é. Se você diz que é cristão, haja como cristão. O nascer de Cristo capacita a exercer atividades do mesmo gênero que o Pai. As pessoas que são cristãs, elas olham para o Pai e agem como o Pai, da mesma maneira que Jesus Cristo fazia. E nós não podemos fazer o contrário e agir como aqueles que são filhos do diabo. Porque se você age conforme as coisas que o diabo faz, você é filho dele. O diabo, ele é o pai da... Se você mente, quem é seu pai? Pastor, não fala uma coisa dessa. Se você é uma pessoa que mente, a paternidade que você tem não é de Cristo, porque Cristo não é mentira. Pastor, que difícil. A Lu conversa comigo sobre isso. Ela trabalha no secretariado e tem essa dificuldade, porque as pessoas chegam e falam assim, ó, fala que eu não tô. Mentira. Não vai ser pequenininha, mentira branca. Tem mentira branca, Sebastião? Tem não, não tem mentira branca. Nem preta, é tudo preto. A gente cantou um hino aí falando que os negros batalhões, eles estão preparados. Será que você está fazendo parte dele? Esse dinamismo contido no termo filhos foi conferido pelo nascer de Deus. Deus como Pai, por amor, comunica vida. Você tem que comunicar vida. Da mesma maneira, seus filhos são identificados como aqueles que comunicam o amor. Qual foi o mandamento que o Senhor Jesus Cristo deu? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como é que você pode dizer que você ama a Deus se você não demonstra esse amor por aqueles que estão ao seu lado, que são filhos dele? Quando eu falo para você trazer um saco de feijão, trazer um saco de arroz, se você não trouxer, a gente vai comprar do mesmo jeito. Mas isso é uma demonstração de amor. É demonstração de amor. Eu estou comendo feijão, eu estou comendo arroz, mas eu estou preocupado que tem gente que está passando fome. Tem gente que está precisando disso. Demonstração de amor, demonstração prática. Vamos começar a orar a respeito de Moçambique lá. Isso é demonstração de amor prática. Pessoas que não vão nos dar retorno nenhum. É uma coisa que é o mais próximo possível do amor de Deus, em que você dá sem esperar nada em troca. Deus, ele nos dá o seu filho esperando nada em troca. Você não pode oferecer nada a Deus pela sua salvação. Nem oração no monte, nem jejum, nem missa, nem culto, nem nada. Nada paga isso. Mas nós temos a possibilidade de demonstrar esse amor para aquele que nos é próximo. Execute isso. Pastor, não quero trazer ele porque eu fiquei constrangido. Dá em alguém, a pessoa pede na rua, dê para ele. Para de religiosidade, demonstre o amor do Senhor. Porque é isso que Deus fez. Ele deu o seu melhor. E nós estamos orando também a respeito de um evento que nós devemos fazer com as crianças, no dia das crianças. Não um evangelismo também, mas o objetivo maior é estar trazendo alegria para as crianças que são carentes. E nós vamos fazer ajuda. Isso é um ato de amor. O que essas crianças vão poder fazer? Se a minha motivação é que o pai vem, aí não sei quem vem, a minha motivação é outra. A minha motivação é outra. Mas se a gente fizer esse trabalho no sentido de estar abençoando, um fator social, é bênção, gente. E isso é demonstração de amor, é demonstração do amor do Pai. Deus nos fez seus filhos e nos capacita no nascer de novo através do seu Espírito Santo. Assim podemos fazer obras maiores e melhores que Jesus. Você consegue entender isso? Você fazer obras maiores e melhores do que o Criador? Ele falou que dá para fazer. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Você entende isso? Você entende Jesus Cristo dizendo que você vai fazer coisa maior que Ele? Não comece pelo complicado, comece pelo simples. João capítulo 1, verso 13. Esses não nasceram do sangue, nem da carne, nem do querer do homem, nem da vontade do homem, mas de Deus. Uma maneira de chamar aqueles que recebem a palavra é de filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Você age bom? Falar é fácil. Comprar uma camiseta, Jesus, é fácil, não é? Como é fácil as pessoas andarem com Jesus no peito? É uma frase comum. Mas é difícil andar com Jesus no coração. Uma maneira de chamar aqueles que recebem a palavra é de filhos de Deus. Eles são nascidos não de descendência natural, nem de decisão humana, mas nascidos de Deus. Nascer na família de Deus não é igual nascer na família humana. Na família humana tem homem, mulher, troca de sangue, troca de uma série de coisas. Há o nascimento em Cristo através do Espírito Santo. Nada que você possa oferecer paga isso. Havia promessa sobre o povo judeu? Sim, mas para aqueles que eram verdadeiros filhos de Deus. Não adianta você se dizer cristão, volta a bater nessa tecla. Não adianta você se dizer cristão se você não age como cristão. João 8,39 de novo. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então lhe responderam: nosso pai é Jesus. Disse-lhes: se vocês são filhos de Jesus, pratiquem a obra de Jesus. O novo nascimento é um ato de Deus. A fé não provém da sua própria ação, mas é um fruto da regeneração espiritual. E é um dom celestial. Os que recebem a palavra de Deus são os que creem em um sem nome, aquele que ouve a sua voz e começa uma caminhada. Não acha que você vai ser santo de uma hora para outra. E também não cobre o teu irmão e a tua irmã a ser santo. Não cobre, porque ele tem um processo de crescimento. Eu cresci de um jeito, a Diene cresceu de outro jeito, o Guilherminho vai crescer de outro jeito, cada um vai crescer de uma forma. Mas nós temos que estar sempre crescendo. Qual que é o seu nome mesmo, querida?
Raíssa.
A Raíssa vai começar a observar o crescimento do Guilherme. E se o Guilherme tiver alguma dificuldade no crescimento, ela vai procurar um médico. Se não, ela vai começar a acompanhar. Vai ter que ensinar a colocar a papinha, vai começar a andar. É o crescimento. Você tem que olhar para o bebê, olhar para a criança e falar assim: eu tenho que ser como essa criança, dependente de Deus. Dependente de Deus e crescendo, crescendo, começa a andar, começa a caminhar, começa a correr, começa a fazer atividades de seres adultos. O novo nascimento compreende duas coisas. Primeiro, batismo de águas, arrependimento. Você precisa se arrepender do que você tem feito de errado. Você sabe que você tem feito coisas erradas. Tem pessoas que mentem, tem pessoas que jogam, tem pessoas que fazem uma série de coisas que não são de Deus. Você sabe disso. Quando você vai fazer essa coisa errada, você se sente incomodado e mesmo assim você faz. Se arrependa. O primeiro batismo é o batismo de arrependimento. É um batismo que você olha para a situação e fala assim: não vou fazer mais. Não tenho forças, mas eu vou tentar, eu vou lutar. E o segundo batismo é o batismo com o Espírito Santo. Ah, esse eu tenho, pastor, eu falo em línguas. Glória a Deus pela sua vida. Mas o batismo que eu estou falando do Espírito Santo aqui é um batismo da manifestação do fruto do Espírito. Seja amoroso, manso, benigno, bondoso, misericordioso, paciente, longânimo. É isso que o Senhor espera. É isso que vai mudar a sociedade. Não é um presidente evangélico. Não é um senador evangélico, não é um deputado evangélico. O que vai mudar essa sociedade é quando você manifestar, você, sua casa, sua família, as pessoas que te rodeiam, manifestar o fruto do Senhor: amor, mansidão, benignidade, longanimidade. Seja paciente, para de brigar com os outros, para de perder a paciência. Não, eu sou um crente passivo curto, pastor. Eu sou um crente pavio curto. A pessoa pisou no meu pé, no meu calo, eu estrilo. Estou dirigindo, se a pessoa me fechar, eu xingo. Se controla. Fruto do Espírito é um crente que tem domínio próprio. Isso que Deus espera de você. Pode falar em línguas, pode dançar, pode profetizar, pode orar por cura, pode fazer todas essas coisas. Mas essas coisas que eu estou falando são essenciais. Se você não falar em línguas, se você não profetizar, se você não for uma pessoa que tem a manifestação dos dons do Espírito, você entra nos céus. Mas se você não tiver o fruto do Espírito na sua vida manifesta, você não entra. Não entra. Se você for uma pessoa que não tem amor pelo próximo, você não entra. Você vai ficar para trás. João capítulo 3, verso 5 diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É isso que eu falei agora. Se você não nasceu das águas, se você não se arrepende das coisas que você faz, se você não tem o fruto do Espírito na sua vida, você não manifesta amor, paciência, longanimidade. Vai lá em Gálatas 5. Se você não manifesta isso, o que vai acontecer com você? Não pode entrar no reino de Deus. Você vai chegar lá na porta, Pedro, sei lá quem estiver lá na porta, e falar assim: qual a senha? Que você vai falar assim: não sei. Prosperidade? Não é. Felicidade? Não é. Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui no computador. Fulano, Paulo César. Pastor é, pastor. A igreja, ah, você diz: oh, legal, hein? Você manifestou amor? Aqui está dizendo que não. Você manifestou paciência com a sua esposa, com seus filhos, com a sua tia, com a sua mãe, com o seu pai? Você manifestou com as ovelhas? Não. Ioc. Se tiver mais um, você já está fora. Não é assim, se tiver um só, você está fora. Porque o fruto não é uma coisa que dividida em gomos. É um fruto. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem todos esses dons na sua vida. Esse dom na sua vida. Essa manifestação. Amor, longanimidade. Tem coisas que você vai trabalhar mais e menos, mas você já tem isso na sua vida. Se você não manifesta, quer dizer que você não tem o Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. Pastor, eu vim para a Santa Ceia. Trouxe até a Raíssa para fazer a visita. E você vem falar esse monte de coisa boa. Ela vai chegar em casa e falar assim, não vem mais. Eu queria uma palavra de amor. Gente, o amor é a correção. Você pode não gostar de mim. Você pode me odiar. Você pode fazer o que você quiser. Mas naquele dia eu espero que você esteja na presença do rei e ele fale. Servo bom e fiel. Entra. Entra no gozo do seu Senhor. É isso que eu desejo. Esse é o meu desejo. Entendeu? Não é fazer amizade. Porque se eu tiver que chamar a tua atenção, eu vou chamar a tua atenção. Ah, mas eu saio da igreja. Não sai. Mas você vai saber que alguém falou alguma coisa de verdade para você. O homem não pode ter a vida divina, definitiva, a não ser através de Jesus. O Espírito Santo é aquele que comunica a Cristo através da sua realidade humana e nos leva a aceitá-lo como uma graça imerecida. Essa graça, ela é imerecida, porque não tem nada que você possa fazer. Não é que nem você compra lá 10 pizzas e você ganha uma grátis. Então eu vou 100 vezes na igreja, eu tenho uma entrada grátis no céu, não é assim? Aquele que nasce de Deus deve o seu nascimento a um sangue, mas não é qualquer sangue. Deve o seu nascimento de uma carne, mas não é de qualquer carne. Ele é gerado através de um varão, mas não é qualquer varão, mas daquele que comunica o Espírito, a saber, Cristo, crucificado e ressuscitado. Amém? Feche seus olhos.
Amém.
Feche seus olhos. Senhor Deus, Tu és adorado, Tu és bendito, Tu és glorificado, exaltado, Tu és o majestoso Deus. Não há outro Deus como o Senhor. Tu és incomparável, Tu és maravilhoso, bendito, alfa, ômega, ancião de dias, princípio, fim. Tu és aquele que governa, aquele que reina, aquele que é para sempre. O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o Senhor, na sua capacidade, o Senhor, na sua glória, me escolheu. O Senhor, Pai querido, me escolheu não porque eu mereço. O Senhor não me escolheu pelos meus olhos castanhos, o Senhor não me escolheu porque eu tenho habilidades, mas o Senhor decidiu. E eu te glorifico por isso, Pai. Apesar da Tua palavra ser clara, eu confesso a Ti, Pai querido, que eu tenho dificuldade de seguir a Tua palavra. Eu tenho dificuldade, Pai querido, porque o mundo anda num caminho e eu quero seguir o mesmo caminho. Eu não quero ser colocado de lado, eu não quero ser preterido. E tenho tomado decisões erradas. Tenho agido conforme o meu coração. Eu quero pedir nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa me constranger. Eu quero, Pai querido, naquele dia encontrar o Senhor. Naquele dia, para que eu seja julgado como um filho, filha amada, em quem o Senhor tem prazer. Para isso, clamo a Ti que o Teu Espírito Santo continue me ensinando. Que essa palavra que foi pregada hoje, Pai, gere no meu coração um desejo de mudança, de transformação. Que eu possa ser luz em meio às trevas. Que eu possa ser, Pai querido, um abrigo no meio do deserto. Que eu possa ser, Pai querido, uma pessoa referência para as pessoas que têm fome e sede de Ti. Preciso de Ti, Senhor. Entrego a minha vida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.